Repórter UFSC Especial.
A Universidade em Pauta. Boa tarde, ouvintes da Rádio.UFSC. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Repórter UFSC Especial. O programa é uma iniciativa da emissora em apoio à greve na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou Yara Rocha.
E eu sou Erika Zucchi. Boa tarde, ouvintes. Neste programa, você confere as últimas informações sobre a greve na UFSC e em outras instituições pelo Brasil. E também as últimas notícias sobre as enchentes no Rio Grande do Sul. A Rádio Ponto se solidariza com todos os afetados pela catástrofe climática neste momento tão triste. Fique com a gente.
Na manhã de hoje, grevistas fecharam os acessos para automóveis da UFSC com barricadas. O intuito do ato foi pressionar o governo federal para apresentar propostas às reivindicações do movimento.
Mais informações com a repórter Débora Caetano.
Greve nas universidades.
A manifestação começou às 5 horas da manhã desta quinta-feira, dia 16. Os acessos para veículos pela Carvoeira, Pantanal e Trindade foram fechados com barricadas pelas categorias em greve. Os principais impactos do ato foram as alterações nas linhas de ônibus que circulam pela UFSC, aulas presenciais transferidas para o ensino remoto e dificuldades no acesso de automóveis. Renato Milles, psicólogo escolar do Colégio de Aplicação, explica as motivações da mobilização.
É um ato que tem o objetivo, né, de pressionar o governo federal a apresentar propostas significativas na mesa de negociação, que a gente não tem visto já, né? As propostas têm sido muito aquém daquilo que é a necessidade dos trabalhadores hoje, nas universidades, e as necessidades da própria universidade. A recomposição orçamentária prometida pelo governo é muito aquém da necessidade da universidade. Também para pressionar a reitoria a se comprometer, né, com as pautas locais dos trabalhadores, dos estudantes, porque a reitoria pode fazer muito mais do que tem feito.
Jorge Cordeiro, servidor do Núcleo de Publicações do Centro de Ciências da Educação, afirmou que o fechamento das entradas da UFSC foi uma forma de dar visibilidade à greve.
A nossa luta agora, nesse momento, a manifestação de hoje, é para chamar a atenção da população, das pessoas que não estão ligando para o movimento, estão tentando fazer a universidade funcionar como se não existisse greve, não existisse esse movimento contra a privatização e o sucateamento das universidades públicas.
Até o início da tarde, os acessos ainda estavam bloqueados. Para o repórter UFSC, eu sou Débora Caetano.
As categorias dos discentes, docentes e técnicos administrativos promoveu na tarde de hoje um ato unificado no hall da reitoria.
O evento teve o foco em debater a universidade no orçamento e a dívida pública. A Yara Rocha esteve presente no ato e traz mais detalhes.
Nesta quinta-feira, às 14h, ocorreu um ato público unificado no hall da reitoria da UFSC. Foi realizado um debate para entender o orçamento da universidade. Estiveram presentes o comando local de greve das três categorias: dos docentes, dos técnicos administrativos da educação e da APG, Associação dos Pós-Graduandos. O doutor em economia pela Universidade de Brasília, a UNB, David Decati, foi o convidado do ato, que explicou sobre os desafios orçamentários para as universidades do Brasil. Henry Bill Macuede Jr., professor substituto em greve do Departamento de Estudos Especializados em Educação da UFSC, estava na organização do debate e argumenta por que a ação é importante.
O ato que a gente está organizando hoje, unificado entre as três categorias, é um ato que visa debater um pouco as questões do orçamento das universidades públicas, né? Então, como uma pauta unificada das três categorias, o orçamento é fundamental para que a gente possa qualificar o debate e entender em que situação estamos com a universidade, né? A pauta do orçamento engloba tanto os tais quanto os discentes quanto os docentes, né? A gente tem vivido na universidade uma precarização das condições de trabalho, das condições de estudo, de pesquisa, até mesmo da extensão.
Henry fala que os docentes farão uma assembleia na segunda-feira para discutir as contrapropostas do governo federal sobre as reivindicações enviadas pelo grupo. O debate de hoje serviu para auxiliar a categoria na tomada de decisão frente à situação e possíveis encaminhamentos. Na mesa principal, estava um representante de cada categoria em greve, tais docentes e discentes. Jorge Balster, membro do Comando Geral de Greve dos TAIS e assistente em administração da UFSC, explica um pouco sobre a questão orçamentária dos técnicos e a precarização do trabalho da categoria.
Isso não é novidade, isso faz parte da história de todas as universidades do país. E isso demonstra a desvalorização de uma categoria cada vez mais invisibilizada. A nossa categoria está de greve porque somos a categoria mais mal remunerada do Poder Executivo. Não temos uma reestruturação de carreira decente, mas principalmente por conta dos cortes orçamentários à universidade. O projeto de privatização, o projeto de sucateamento que vem antes dela, já está em curso e o nosso hospital universitário é a prova mais viva de como funciona esse processo.
Eu sou Yara Rocha, para o repórter UFSC Especial. Paralisados há 25 dias, os técnicos e professores das instituições federais do Rio Grande do Norte se reuniram em audiência pública no plenário da Câmara Municipal sobre a importância da greve nacional, em especial das universidades e institutos federais do Estado.
Em Brasília, professores de ensino superior tiveram nova rodada de negociações com o governo federal. Mais informações com o repórter Ariel Cristóvão.
Na última quarta-feira, 15 de maio, o governo federal apresentou em Brasília nova proposta de reajuste salarial para professores de universidades e institutos federais. A negociação aconteceu na quinta rodada da Mesa Específica e Temporária da Educação, com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. O governo ofereceu 9% de reajuste em 2025 e 3,5% em 2026. No total, a reposição salarial seria de 12,5% em 2 anos. Para este ano, não haverá reajuste. Segundo o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, a greve das categorias tem a adesão de 40 universidades federais, 5 institutos federais e 2 centros federais de educação tecnológica. As 3 categorias que aderiram à greve são os TAIS, Técnicos Administrativos em Educação, Docentes e Discentes. Os TAIS deverão se reunir na próxima semana com o governo federal. A categoria também recebeu a mesma proposta de reajuste de 0% para 2024. Eu sou Ariel Cristóvão, para o repórter UFSC Especial.
Com a queda dos níveis do Guaíba, a situação na capital gaúcha começa a estabilizar. O correspondente especial, Luciano Kleckner, traz as informações e novos dados de Porto Alegre.
Solidariedade ao Rio Grande do Sul.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Ponto. Pois voltou a chuva em Porto Alegre. Mesmo assim, no boletim que eu fiz ontem, eu falava que o nível do Guaíba ainda estava em torno de 5 metros, 5,22. E hoje baixou para 4,92. Com essa chuva, né, que vai sair o dado provavelmente depois das 6 horas da tarde de hoje, né, deve subir um pouquinho, deve estar um pouquinho acima do 4,92, mas a tendência ainda é de queda do manancial aqui do Guaíba. Um dado curioso, 12 mil animais foram resgatados pelas forças aqui do Rio Grande do Sul, né? E subiram alguns números. Por exemplo, o número de municípios atingidos subiu para 460, lembrando que em todo o Rio Grande do Sul há 497 cidades. 77 mil pessoas estão em abrigos, 538 mil desalojadas e mais de 2 milhões e 200 mil são os afetados pela enchente. E agora os dados mais preocupantes, né? Há 806 feridos, 104 desaparecidos e 151 mortos. Direto de Porto Alegre, especial para a Rádio Ponto, repórter Luciano Kleckner.
A Lagoa dos Patos, no sul do estado do Rio Grande do Sul, subiu 30 centímetros em 48 horas. As cidades banhadas pela lagoa que recebe a água escoada do Guaíba, começaram a observar aumento no nível das margens. Os municípios de Pelotas, Rio Grande, São Lourenço do Sul e São José do Norte foram impactados e somam cerca de 1.500 desabrigados.
Pelotas é a quarta maior cidade do estado do Rio Grande do Sul e teve o canal São Gonçalo atingindo o nível de 3 metros durante a madrugada. A repórter Lívia Goulart vai trazer mais detalhes.
Pelotas, no sul do estado gaúcho, o canal São Gonçalo chegou a 2,89 metros na noite de ontem, ultrapassando em 1 centímetro a marca histórica da enchente de 1941. De acordo com os dados do Laboratório HidroSense da Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL, na última medição, às 4 da tarde de hoje, a altura do canal apresentava 3 metros e 2 centímetros, e a Laguna dos Patos estava no nível de 2 metros e 79. Até o momento, são aproximadamente 700 pessoas fora de casa em 7 abrigos municipais. Segundo a prefeita Paula Mascarenhas, o dique de contenção construído pela prefeitura se manteve resistente, evitando maiores inundações nas casas da região. Ela também faz um alerta à população que mora em áreas de risco.
O nosso dique de contenção funcionou bem, segurou essas águas, mas nós estamos num momento de maior gravidade. Por isso, atualizamos o nosso mapa, ampliamos o número de áreas em vermelho e eu quero fazer um apelo aos pelotenses que, em nome da precaução, em nome da preservação das vidas, em nome da responsabilidade, que evacuem imediatamente essas áreas em vermelho. Vamos preservar as nossas vidas e as vidas de quem nós amamos.
A prefeitura disponibilizou na internet um mapa para que a população acompanhe a situação de seus bairros e regiões da cidade. Você pode acompanhar o mapa no endereço bit.ly/mapa-de-risco-pelotas. Repetindo, bit.ly/mapa-de-risco-pelotas. Com as informações do sul do estado do Rio Grande do Sul, Lívia Goulart para o repórter UFSC Especial.
Agora, a previsão do tempo para os próximos dias em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com o meteorologista Marcelo Martins, da IPAGRE-SIRAM.
Colapso climático.
A IPAGRE-SIRAM informa as condições do tempo para o programa Repórter UFSC na rádio.UFSC. A condição para Santa Catarina e também para o norte do Rio Grande do Sul nos próximos dias é de tempo instável, com céu encoberto e condições de chuva. Chuva essa que perdura ao longo da sexta-feira e também no sábado, passando melhorando um pouco no domingo, a partir do norte do Rio Grande do Sul. Os valores, eles variam em torno de 60 a 100 milímetros, que é muita coisa, especialmente para o norte de Santa Catarina no próximo sábado, e claro, para também o Rio Grande do Sul, em função aí das fortes chuvas que vêm acontecendo naquele estado. Então, tudo é prejudicial nesses próximos 2 a 3 dias no estado gaúcho, principalmente no norte do Rio Grande do Sul. E Santa Catarina, apesar da chuva ser volumosa, rapidamente ela deve se dissipar no decorrer aí de domingo para a próxima segunda-feira. A temperatura não varia muito nesses próximos dias, devido à cobertura de nuvens, da chuva e do vento. Marcelo Martins, meteorologista da IPAGRE-SIRAM, com a condição do tempo para o programa Repórter UFSC da Rádio.UFSC.
De acordo com o relatório da Defesa Civil de Santa Catarina, emitido na manhã de hoje, fortes chuvas em locais próximos à divisa com o Rio Grande do Sul causaram ocorrências em 13 municípios do sul catarinense. Até o momento, 7 municípios decretaram situação de emergência: Araranguá, Passo de Torres, Sombrio, São João do Sul, Balneário Gaivota, Jacinto Machado e Maracajá.
421 pessoas estão desalojadas e 162 desabrigadas. Foram enviados itens de assistência humanitária para Araranguá e São João do Sul, no valor de mais de R$130 mil.
Confederação Brasileira de Futebol anunciou a suspensão das próximas duas rodadas do Brasileirão Série A. Os jogos, que iriam acontecer nos próximos dois finais de semana, foram adiados por causa das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul. Mais informações com a repórter Ellen Ramos.
Ontem à noite, a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, anunciou que as duas próximas rodadas do Brasileirão Série A estão suspensas por causa das enchentes no Rio Grande do Sul. A CBF confirmou que a iniciativa veio a partir de pedidos da maioria dos times da Série A. Das 20 equipes participantes, 15 votaram a favor da paralisação. Os únicos que se opuseram foram Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Red Bull Bragantino e São Paulo. Os clubes afirmaram que não participaram do requerimento porque poderiam contribuir mais significativamente para a população gaúcha caso os jogos fossem mantidos. Por outro lado, a Série C e D, que também contam com equipes gaúchas, terão seu calendário de jogos mantido. Em entrevista ao GE, o presidente da entidade, Edinaldo Rodrigues, falou sobre as dificuldades que a confederação tem em considerar interromper a competição em todas as séries.
Em relação à paralisação do Campeonato Brasileiro, isso envolve calendários, entendeu? Envolve acesso à competição da Conmebol, como a Copa Sul-Americana, a Libertadores e também a Intercontinental, porque caso um clube do brasileiro seja campeão da Copa Libertadores, ele vai ter que disputar com o da CONCACAF para chegar à Intercontinental. Então, não é tão fácil assim. Nossa gestão sempre foi pautada pela democracia. O brasileiro, a gente vai conversar com todos os clubes, é o nosso papel, ouvindo todos e acatando a decisão da maioria, mas sempre colocando, olha, nós temos um calendário difícil e uma suspensão, uma paralisação de todos contribuirá para ficar mais difícil ainda. A gente sabe das dificuldades e que tem muitos recursos que tem que ser colocado para as vítimas. O Campeonato Brasileiro também, quando ele para, eu vou dar um exemplo, o Maracanã. O Maracanã, quando qualquer um dos clubes está jogando, principalmente o Flamengo, que tem uma média de público alta, ele emprega ali, só na mão de obra ali, de momento, 1.200 pessoas. E essas pessoas, elas não estão ali na folha de salário do Flamengo. Ela faz aquele trabalho ali e recebe ali a sua cota. E essa cota é que dá o sustento de muitas famílias, muita gente que depende do futebol estar em atividade.
A expectativa fica por conta da discussão sobre a paralisação definitiva do Campeonato Brasileiro, que será debatida em uma reunião no dia 27 de maio. A distância da data repercutiu negativamente entre os times gaúchos e seus torcedores. Antônio Brum, vice-presidente do Grêmio, veio a público, através de seu Instagram, dizer que considerava a data uma piada de mau gosto. As instalações dos times do Rio Grande do Sul estão inutilizáveis após as enchentes. Por isso, o Grêmio vai se preparar no Centro de Treinamento do Corinthians, em São Paulo, a partir de amanhã. O Internacional está avaliando novos espaços para seus treinos. Já o Juventude permanecerá nas Terras Gaúchas, em seu Centro de Treinamento e no Estádio Alfredo Jaconi. Caso não haja mudanças após a reunião do dia 27, o Brasileirão volta no dia 1º de junho, na nona rodada. Com informações sobre a paralisação da Série A do Brasileirão devido às enchentes, eu sou a Ellen Ramos para o repórter UFSC.
Nas últimas horas, o jornalismo esportivo brasileiro chorou a partida de três grandes referências: Washington Rodrigues, Antero Greco e Silvio Luiz. Esta edição é dedicada à memória destes profissionais que marcaram época com sua forma leve, bem-humorada e divertida de falar sobre o futebol. Nossos sentimentos às famílias, amigos e jornalistas que conviveram com eles.
Agora. Metida de bola do Fifinho para a corrida lá no meio da Vadeira, em cima do Idemar, pode mandar o charuto daí, olho no lance. Minha Nossa Senhora! Pelas barbas do profeta Eli Coimbra! Ô, Carlos Alberto Dias, não acredito!
Especial de hoje. O repórter UFSC especial de hoje fica por aqui. Este programa é realizado por estudantes do curso de graduação e do programa de pós-graduação em jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina.
Apresentação por Erika Zucchi e Yara Rocha. Reportagens de Lívia Goulart, Luciano Kleckner, Yara Rocha, Débora Caetano, Ellen Ramos e Ariel Cristóvão. Edição geral de Crisã Isauro, Duda Souza, Anderson Baltar e Isa Morimoto. Coordenação técnica por Roque Bezerra e Peter Lobo. Coordenação geral, professor Auro Moraes e professora Valciso Culoto.
Voltamos amanhã, sexta-feira, às 5 da tarde. Até mais!
Rádio.UFSC. 25 anos no ar. É rádio, é jornalismo, é solidariedade e ponto.